FNPGA,
tranquilo. Então, pode pausar? A gente pausou já, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Supondo que essa decomposição aqui seja verdade, supondo que isso aqui represente esse setor, das translações, ou daquilo que se comporta como translações, vamos falar assim, tem que lembrar que a gente não está trabalhando um grupo ou um setor de translações do grupo Poincaré. O Azinho e Bzinho fazem parte lá do próprio ortógono, do subgrupo do próprio ortógono, que é o grupo de isotropia para o K2 igual a zero na forma K00K. Ok? Então, são translações no sentido de que não estamos falando dos operadores de momento, dos geradores de momento, mas algebricamente se comportavam como duas translações em quadro. Ok? Se transformavam como tal, como dois componentes de vetor e assim por diante. Então, muito bem, se isso aqui puder representar esse setor, a gente já mostra isso, então isso aqui é geral, e aí você compara isso com o que havia antes, você descobre quanto vale cada um desses caras que aparece aqui. O bloquinho da identidade lá a gente acabou de mostrar, o 100, quando deu pau, né, que é a terminologia padrão para esse tipo de situação.
FNPGA.
FNPGA demais, aqui. Então tá. E aí os demais a gente compara. Lá tinha, não sei se você se lembra, tinha um mais zeta na forma geral. Então você vai identificar zeta com esse cara que aparece aqui. Certo? E alfas e betas, etc. Essas fotos que aparecem. Então, rapidão.
Essa parte é fácil.
Ah, viu?
Essa identificação é imediata.
Imediata. Tá, olha lá, mais zeta. Ok. É, aí o zeta ele é alguma coisa, alguma função de alfa e beta que a gente vai especificar, já vou mostrar já. Tá, identifica alfa, identifica beta, você chega nessa coleção de parâmetros. Então, aqui o que você é capaz de fazer é que esse alfa e beta são os parâmetros associados ao gerador A, ao gerador B, teta, ao gerador J3. Ok? Você consegue especializar cada um deles para o problema específico. Então, a transformação em cima daquele estado que representava aquele fóton polarizado na direção Z, etc, etc, ela se resume a isso daqui. Ok? Porque se teta é igual a zero, vamos voltar lá atrás, que a gente tinha achado, esse raiz de gama barra é o que saía do fator de normalização, sai do raiz de lambda P0 sobre P0. Okay? Isso daqui a gente vai ver que teta igual a zero, não sei se você se lembra, mas como eu estava falando do fóton, os pinhão, as elicidades possíveis são mais um e menos um, a transformação na forma geral I sigma teta, não é isso? Virava elevado a I teta para componente de elicidade mais um, e é elevado a menos i teta para o componente de cidade menos 1, assumindo os valores sigma mais 1 menos 1 correspondente. Se o teta é igual a zero, então é elevado a i teta para 1, elevado a menos i teta também dá para 1. E basicamente o que você vai reproduzir é o estado original, à exceção do momento de transformar. Vou voltar para lá para a gente ler isso com calma, mas lembre-se que o teta foi embora. É, aqui a gente determina alfa e beta, mas lembrar que naquela expressão, na expressão que a gente escreve para a realização do setor próprio ortógono sobre esse estado, que está associado a um estado com uma partícula de massa zero, já não aparece a ação de azão e besão. Lembra que eles foram trivializados, porque a outra opção é tomá-los com espectro contínuo, enfim, por causa disso, não havia número quântico na natureza que pudesse estar associado a essa situação. Então, já na representação que a gente usou, já não aparecia a atuação de azão e besão, tinham sido trivializados, então a alfabeta lá não comparecia. Ok? Essa abordagem é um pouco mais geral, ela permite você, inclusive, olha, para esse caso, a alfabeta seria isso. Se um dia na sua vida você achar que tem alguma coisa, um espectro corresponde, um espectro físico corresponde àquilo que a gente tinha achado para o comportamento daqueles geradores lá. Então, a fase para esse bruxo é trivial, né? Vai desaparecer porque teta igual a zero, então não tem rotação no plano de polarização, que era o longo de Z mesmo, beta gera zero, então não tem um acréscimo teta. Tá? É, vou voltar lá para a gente só rever a transformação antes de chegar a essa conclusão, e depois eu não vou ao apêndice AFN, Veritude do FN. não vou apêndice 2, não vou fazer PIT por causa da hora, mas eu vou mostrar essa decomposição, tá? Do grupo isotropia euclidiano, que a gente usou aqui agora. É B bichinho. Está logo isso. Está para baixo? Não, é inverso, não está antes. Está antes da inverso. Está antes. Então, se for que sobrou de fator de normalização para aquele raiz de gama bar, que a gente já determinou o lambda b, lambda 0, etc. Esse teto daqui a gente acabou de mostrar que vale 0. Esse k a gente acabou de mostrar que vale 0, elevado a 0, vale 1. Então, sobrou lambda p 1, lambda b menos 1, com fator de normalização. Mas isso era o próprio estado de norma. Quer dizer, era a mesma combinação das elicidades, só que o p aqui está transformado. Ok? Então, por isso que a gente chamou a resposta de lambda PZ, que era basicamente essa mesma combinação, só que em vez de um momento original, um momento transformado por luz. Ok? É a resposta que a gente achou para esse caso particular. Fase ali, galera. Trivial. Então, vamos descer a ladeira. Eu vou deixar para vocês o exercício de verificar. Gostei disso, gostei. Brincadeira salutar. É, verificar aquelas respostas que a gente obteve para a paridade e a reversão temporal, no caso massa igual a zero, que a gente simplesmente colocou a resposta, a gente não mostrou. A gente só mostrou por causa de massa diferente de zero. Vocês já estão vendo aí a rotações e mais rotações para gerar situações genéricas, ou seja, no fundo a gente pega muito da coisa que a gente acabou de fazer para montar as respostas que a gente ofereceu. Até algumas coisas aqui estão repetidas. Aqui, ó. Estrutura detalhada de ISO 2, a gente faz isso bem rápido. Tem um truque aqui que é usar esse vetor unitário aqui, ó. Tem 1000. Tá? Isso aqui a gente pode afirmar a priori. Você tem que lembrar que você tem os dois geradores A e B comutam entre si e que eles se comportam algebricamente como uma translação. Então, se eu conseguir particularizar essa separação aqui, ou esse alfabeto daqui, esse alfabeto, como é que você pode fazer isso de cara? Mas isso é um caso trivial. Você pode fazer teta igual a zero, por exemplo. Pronto, não tem rotação. É um caso particular. Pode pegar um elemento de isotropia que envolve o gerador A, o gerador B, que se comporta com translação naquela aula de J3, e dizer, é o caso particular que eu estou estudando em teta igual a zero. Pronto, sobrou só o A e o B. Tá certo? E aí esse setor, ele tem esse comportamento aqui abeliano, porque eles são meras translações em direções ortogonais entre si. Outra forma que você pode pensar é que se você tem um gerador A e B, quem seria o elemento do grupo associado a esse setor da álgebra? Seria exponencial, não é isso? De alfa A mais I alfa B, é isso?
Beta B.
Beta B, exatamente. Mas isso eu posso escrever tranquilamente como elevado a I alfa A vezes elevado a I beta B, o Hausdorff é trivial, A e B comuns entre si. Ok? Posso recompor essas duas coisas tranquilamente. Então, se eu pensar no conjugado de duas transformações dessas, eu posso tranquilamente somar os parâmetros. É isso? Claro, isso. A e B comutam entre si na álgebra, então quando eu exponenciar isso aí, como eles comutam, essa soma, ela é trivial. Eu posso me somar os parâmetros sem problema nenhum. É um Hausdorff trivial. Basicamente, o que a gente está falando aqui. Ok? Então, o composto pode ser visto como uma cara que tem como parâmetros a soma dos parâmetros de cada um dos fatores dessa composição. Sem problema nenhum, isso é imediato. Além do que aqueles caras se comportam como uma translação. Mas se a gente falar de comutário entre eles, já me permitir trabalhar dessa maneira. E se isso é verdade, então, esse setor é abeliano. Só que inverter a soma aqui, você tem a
composição no sentido oposto, evidentemente está no mesmo. Ok?
Agora, para mostrar que esse cara, que esse tipo de composição é possível, vamos usar um outro vetor de referência, esse vetor TMI, que é unitário 1000. Ele vai guardar uma certa relação aí, fazendo participar de um certo júri com o caminho. E o júri é o seguinte. Bom, primeiro, se eu fizer uma transformação do grupo de isotropia, é uma transformação do grupo de Lorentz. Então preserva a norma. Então WTMI, WTMI tem que ser a mesma coisa que TMI, TMI tem que continuar sendo 1. Ok? É uma transformação do grupo de Lorentz. Preserva a norma. E aqui eu estou fazendo o produto TMI-KMI, estou fazendo o produto TMI-KMI, aqui eu estou fazendo o produto TMI-KMI transformado de Lorentz. A luz entropia, tudo bem, mas é um elemento de Lorentz, é um elemento do próprio ortógono, mais, de forma mais particular. Então, isso daqui também é Lorentz também. Tá certo? Ele preserva esse produto escalar, não é isso? Se eu fizer uma transformação no T que seja de Lorentz, se é a mesma transformação no K que seja de Lorentz, eu preservo o produto escalar. Tá? Só que se é um cara com isotropia, agora eu estou particularizando, então esse pedaço aqui é simplesmente o caminho. Mais ninguém. É isso? Se ele é o elemento com isotropia de caminho. Tá certo? E no nosso caso, nosso representativo era K00K. Estou falando de um caso máximo de O0. E esse TMI é 1000. Então essa conta aqui é simplesmente K, um dos K, um de cima. Né? Se você colocar no vetor. O cara que sobrevive. Ok? Agora, se isso aqui é verdade, ó, dado que TMI KMI igual a K, ele está pegando esse setor da igualdade, tá? Então a gente pode escrever o dado TMI como sendo. Faltando um carinho aqui. É o zero. Deixa eu ver se eu consigo mandar para cá.
É o overflow, não tem como. Vou
botar um ponto menos. Fazer aumento de novo. 1 mais zeta, alfa, beta, zeta. Essa é uma expressão genérica, porque, na verdade, aqui eu estou dizendo que pode ser qualquer coisa, aqui eu estou dizendo que pode ser qualquer coisa, porque... E esse cara é K00K, isso. Então, pouco importa o que está na segunda componente, está na terceira componente do dado que eu estou chamando genericamente de alfa e chamando genericamente de beta. Agora, se eu tenho K00K, o resultado da capa, certo? Então eu vou multiplicar a primeira componente do dado TMI, vai multiplicar por K, a última componente vai multiplicar por menos K, tem que lembrar que a gente está quando fazer o produto no setor espacial tem um sinal de menos, não é isso? Isso tem que dar K. Então isso é alguma coisa tipo 1 mais alguma coisa é aquela coisa. Esse pedaço aqui se desconta e sobra simplesmente 1 vezes K que dá K. Okay. Isso é só uma forma geral de escrever o dado TMI. Ok? Para que esse produto aqui se verifique como tem que se verificar, como a gente mostrou. Só que, mais uma vez, como o TMI é o certo, como o TMI era unitário, dado TMI da TMI também é unitário, porque afinal de contas a dela é uma transformação de Lorentz, então, estou fazendo aqui, escrevendo a norma ao quadrado desse cara, mais zeta ao quadrado, mais alfa ao quadrado, mais beta ao quadrado, mais zeta ao quadrado, tem que ser igual a 1. Então esse zeta era como a gente havia anunciado, a favor de beta 2 por 8. Não é independente, é a função da beta. Mas aquela matriz que a gente apresentou, a gente acabou de apresentar no finalzinho da dedução do problema de massa zero, né, da troca de referencial lá, aquela matriz lá tinha zeta, alfa, beta, mas eu falei, mas tudo aqui é alfa e beta, que são os dois parâmetros associados aos dois geradores desse setor, do setor. Se comporta como uma translação pela alfa. Então, muito bem. Então, a transformação WT leva TMI em WTMI, está aqui o T, tá certo? Estou escrevendo WTMI aqui porque 1 mais zeta, alfa, beta, zeta é essa expressão aqui. E eu já sei que WTMI é igual a. Onde é que a gente escreveu isso? Ops. Mais do que eu queria. Não foi mais do que eu queria. Não, subiu. Eu fiz o contrário. Perdi. Estou aqui. Isso. Está certo. Ok? Então é isso mesmo. Então W leva a T, né, o flutuante cima de TI, e estou escrevendo WTI por aqui. É, o que que isso aqui, né, isso aqui que a gente está colocando aqui como tracejado, é uma liberdade, porque, na verdade, só tem uma componente 1 aqui, que é 0, 0, 0, 0. Vamos pegar esse, fazer esse cara, pegar esse, fazer esse cara, esse, fazer esse cara, esse, fazer esse cara, o resto não vai ter nenhuma influência. Então, esses elementos aqui dessa matriz, por enquanto, são quaisquer. Estou colocando tracinho para deixá-los genéricos, ou jarros. Ok? Então, isso gera esse cara daqui. Esse cara é o W termino, não é isso? O W TMI tinha que ser isso, porque esse cara multiplicado pelo caminho, a gente acabou de mostrar que dava capa. Então a gente tinha que ter essa forma geral. Ok? Então está aqui o W TMI. Mas o W TMI, evidentemente, é a atuação de W, desse operador aqui, desse associado, né, o elemento de isotropia, atuando em cima do TMI que a gente colocou. Eu vou escrever isso daqui, porque eu já sei que isso daqui vezes isso dá isso. E aqui? Aqui pode vir o que você quiser, que vai continuar no mesmo resultado. Então, por enquanto, aqueles elementos de matriz são todos genéricos. Tá? Agora, o W também deixa o K em variante. Claro, ele é um elemento de isotropia associado justamente a esse K. Tá certo? Por hipótese. Então, isso vezes isso tem que dar o próprio, que é o meu K. Ok? Agora ele está dando nome para esses elementos aqui que não foram especificados. Aí deu nome grego na última coluna e deu nome latino aqui nessas duas colunas aqui no meio. Ok? Claro, eu não sabia quem era esse cara do ponto de vista que W permite em ter essa cara. Eu não sabia que era nenhum desses caras. Agora, impondo o fato de que esse cara é o grupo de isotropia desse cara, então que WK tem que dar K. Deixa eu ver se eu descubro alguma coisa sobre esses elementos aqui que não estavam informados. Você descobre, né? O que você vai fazer aqui 0 e 0, não tem muito progresso, você tem esse vezes esse, esse vezes esse. Ele chamou de grego as coisas que vão se resolver agora. Ele deixou como latino as coisas que não vão se resolver com esse vínculo, né, de construção, que WK seja K, porque esse cara vai fazer aqui. Então, olha, 1 mais zeta vezes K mais delta vezes K. Aqui tem que dar K. Né? Alfa vezes K mais rho vezes K tem que dar zero. E assim por diante. Né? Beta vezes K, sigma vezes K tem que dar zero. E zeta mais gama vezes K tem que dar K. Aqui ele tira delta em termos de zeta, rho em termos de alfa, sigma em termos de beta e gama em termos de zeta. Lembrando que o zeta já está escrito em termos de alfa e beta, alfa vezes 2 sobre 2. Ou seja, você resolveu em termos de alfa e beta todas essas letrinhas que estão aqui. O delta, o rho, o sigma e o gama estão resolvidos em termos de alfabeto, não são mais estranhos, tá certo? Ok? Faltam os elementos aqui, A até H, esses 8 elementos, e eles podem ser obtidos, a conta não está explícita, mas enfim, eles podem ser obtidos porque aquela transformação aí do isotropia é uma transformação de Lorentz. Eu estou escrevendo aqui o vínculo geral que define uma transformação de Lorentz, lambda transposto eta, lambda igual a eta, não é isso? Isso tem que valer para o W, ele é um elemento lá de um subgrupo do subgrupo próprio ortógono. Isso vale para ele também. Ok? Então você vai pegar essa matriz, transpô-la, multiplicar pela métrica, multiplicar por ela de novo, igualar a métrica e você ganha uma porção de condições. São de 20. Ok? É conta. Não tem segredo nenhum, a gente só está em conta que isso seja uma transformação de Lorentz. Aí você vê algumas coisas, tipo C ao quadrado mais E ao quadrado igual a 1, que sugere que C e E talvez sejam seno e cosseno. A mesma coisa para D e F, tá certo? Aqui C vezes D e E vezes F estão dados no zero. Então, quem sabe isso é uma coisa do tipo cosseno vezes seno e seno vezes cosseno, um deles com sinal trocado, porque afinal de contas vamos formar quadrados aqui. Então, pouco importa, você pode chamar esse cara de cosseno e esse cara de menos seno. Tá ok? O quadrado vai constar no 1. E de repente, se você fizer isso, você satisfaz esse vínculo aqui. Tá ok? O A e G, se você conseguir resolver para C e E, o A e o G estão em função deles de alfa e beta. E se você resolveu para DIF, BH, então função desses e de alfa e beta. Então assim vai. Ok. Aí o FI, mais o BI. Tá lá, pela proposta justamente. Você escrever C, D, I, E, F, em termos de cosseno teta e seno teta, para você fechar aqueles vínculos que aparecem lá. Então, ok, um deles precisa ser trocado, justamente para produzir aquele zero, né? Tinha uma relação que dava zero. CD vezes 0 é F, CD é F, dava zero. Então um deles tem que aparecer ali como sinal trocado. Essa aqui, ó. Tem que ser seno, cosseno, menos seno, cosseno, para você poder confirmar, para você satisfazer aquilo que você está. Ok? Então pronto. Uma vez que você resolveu D, E, F, mais uma vez, aqueles outros elementos latinos, mais uma vez, vão ficar em função de C, D, E, F e de alfabeto, como a gente também tinha comentado. Então isso aqui satisfaz os vínculos de gerar a cara de WT, que WTMI, KMI, DK, que a gente tinha visto que isso ia acontecer. A cara de W, tal que W seja de fato também no grupo de isotropia, ou seja, WK tem que dar K. E o fato de que W é uma transformação de Lorentz, então tem que satisfazer ele transposto eta e ele igual a eta. Por definição. Ok? Então, esses três vínculos satisfeitos, aquele elemento de isotropia se escreve dessa maneira daqui. Já aparece só alfa, beta e teta, mais ninguém. Lembrando que o zeta é alfa 2 e beta 2 sobre 2. Ok? Agora você olha para isso aqui e você vê, olha aqui, identidade, cosseno teta, seno teta, seno teta, cosseno teta, esse bloco aqui extraído. E aí você consegue mostrar que isso é o produto disso por isso. Onde isso aqui é uma pura rotação em torno do eixo Z, que era o que a gente esperava, o J3, né, que é gerado pelo J3, que a gente está chamando aqui de R teta nessa álgebra. E portanto esse cara daqui está sobrando daqui de fato, só envolve os parâmetros alfa e beta. Então, na álgebra, ou melhor, no elemento do grupo, que é elevado a iα mais iβb mais ij3, ηj3, perdão, tá certo? Se esse cara daqui só envolve alfa e beta, então ele está exclusivamente associado ao setor dos geradores A e B. Não é isso? Senão ele teria que envolver o parâmetro teta também. Claro? Então você tem claramente uma decomposição dos dois setores aqui. Essa foi a matriz esquisita que a gente usou lá, no caso de M igual a zero, que a gente obteve no elemento de isotropia, seguindo isso daqui, certo? Que é a sua definição, e depois a gente disse, não, mas aí esse troço tem que ter essa cara. E a gente fez as identificações, a gente pegou as duas coisas e identificou, então alfa valia tanto, beta valia tanto, teta valia tanto, teta em particular valia zero. E a frase era trivial, não foi a conta que a gente acabou de fazer. Ok? Está justificado porque que a gente pegou o elemento de isotropia que a gente calculou lá para a massa zero e comparou com isso. E de fato é sempre verdade, você vê que a gente se valeu no quadro vetor que a gente inventou, 1, 0, 0, 0, mas a gente usou fatos completamente gerais. A gente notou que esse vetor multiplicado por nosso representativo, transformado pelo menos o grupo de isotropia, multiplicado pelo representativo, dava um valor. Usou o fato que o elemento de isotropia é de Lorentz, claro que é. E usou o fato de que ele era do grupo de isotropia de K, ou seja, WK igual a K, ou seja, a gente não fez nenhuma exigência específica, isso é absolutamente geral para o grupo de isotropia associado àquele representativo que está parametrizando para a gente a camada de massa no mundo. Ok? Justamente, o S de alfa beta é uma matriz dependente de teta. E a R teta, por sua vez, é uma matriz dependente de alfa beta. Então, você realmente separou, tá certo? As duas componentes aí do ISO 2. Tá? Você pode mostrar, mas é algo que você pode prever também, você pode mostrar explicitamente, pegando essa componente S-alfabeto e mostrar que ela tem caráter abeliano. Certo? Escreve ela para alfa-linha e beta-linha e faz, mostra que se você escrever para alfa mais alfa-linha e beta mais beta-linha, essa aí é o audax verifica, mas é o que você já previa pelo comportamento entre a relação desses dois caras e pelo fato de comutar. Para poder prever isso. Ok? Isso daqui é auto-evidente. Está, né? Fazendo uma rotação do plano, você já sabe que ela é abeliana. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é que esses dois conjuntos, se você tomar a mãozinha de compra, se você tomar o pai 1 do teta valendo zero, você está perdendo a rotação, ficando só nesse setor S alfa beta. Lebriano. Vou mostrar. Se você matar alfa e beta, ficar só com o setor e teta, que são só as rotações no plano, também é abeliano. Tá ok? Então, são dois subgrupos abelianos. Ah, são subgrupos também, né? Essa, a rotação é evidente, a gente já sabe disso. E esse setor aqui também é evidente, porque você pode mostrar que sempre você faz isso com isso, dá isso. Então, esse cara é, tá certo? Também fechado, tem a inversa, só você trocar aqui o parâmetro, menos o parâmetro, e assim por diante. Tá? Composto e tal. Então, são dois subgrupos, eles são abelianos, embora eu não posso dizer que o grupo como um todo seja abeliano, porque uma transformação daqui não comuta com uma transformação daqui. O A e B não comutam com o J3, tá certo? J3 com A e B, J3 com B era menos e A, não era isso? É algo que eu perguntei lá atrás. Então, o grupo como um todo não é abeliano, mas ele tem dois subgrupos abelianos. Além disso, esse subgrupo aqui, ele é, como a gente define, ele é um subgrupo invariante. Ok? O subgrupo associado às translações, ali, ou que parece translações, ele é invariante. É uma conta para se fazer, mas é fácil mostrar, tá certo? Se você fizer a conjugação de um elemento desse subgrupo, só da parte da relação, por rotações, o que resulta é um elemento subgrupo com esses parâmetros aqui. Ok? Um subgrupo invariante é definido dessa maneira. Eu tenho. Deixa eu apagar aqui em algum lugar, dá uma bagunça. Que é típica. Deixa eu ficar aí. Então eu tenho aqui um grupo. Vou chamar esse grupo de G. Eu tenho um subgrupo aqui, vamos chamar de H. Eu tenho um elemento genérico aqui, vamos chamar de Hzinho. Um elemento genérico, vamos chamar de Gzinho. Esse subgrupo é dito subgrupo invariante se para qualquer H dentro dele e qualquer G dentro do grupo, se eu fizer essa conta daqui, isso der um elemento ainda de H. Não necessariamente o mesmo, mas isso continuar dentro de H. Ok? Isso é auto-evidente, se, já que isso aqui eu disse que era um subgrupo. Isso é auto-evidente, se em vez de pegar um G fora de H, eu pegar um elemento do G dentro do próprio H, aí é auto-evidente, tá certo? Que esse cara vai ficar aqui dentro, supondo que é um grupo, subgrupo aqui é abeliano, então isso é auto-evidente. Mas se eu pegar um cara de fora, isso não é auto-evidente. Eu posso ter um subgrupo abeliano, pegar um cara que está fora desse subgrupo, e essa conta aqui não dá um resultado dentro do subgrupo. Vai dar, claro, dentro do grupo, porque isso aqui é elemento do grupo, isso é elemento do grupo, isso é elemento do grupo. É óbvio que vai dar dentro do grupo. Você não tem dúvida. Tá certo? Mas aqui não tem uma garantia a priori, mesmo que esse cara seja abeliano, que o resultado dessa composição vai dar um cara que está aqui dentro. Vai dar um cara em algum lugar do grupo, mas não necessariamente aqui dentro. Tá? Nesse caso, para o setor de rotação, dá lá dentro. Tá ok? Se eu pegar uma rotação, que é um cara de fora dele, vai dar dentro. Claro que se eu pegar um cara de dentro dele, vai porque ele próprio é um subgrupo. Então é óbvio que essa conta vai dar dentro do próprio subgrupo. Se eu fizer uma conjugação de um elemento do subgrupo ou dois outros elementos do próprio subgrupo, claro que vai dar aqui dentro, aí é trivial, porque é um subgrupo. Estou multiplicando três caras daí dentro da estrutura, que é uma estrutura fechada, vai dar ali dentro sem nenhuma conclusão específica a se tomar, já era verdade. Enfim, e é isso. Que, também você pode mostrar, a gente acabou de mostrar isso, que é invariante, na verdade já tinha mostrado para rotação, mas é óbvio que se você acrescentar o setor associado a ele mesmo, não vai fazer a menor diferença. Ok? O subgrupo associado à parte da relação. Olha só, um nomezinho aqui é igual a zero. Não é zero, não. Grupos que não possuem subgrupos invariantes e variantes, chamado de sendo simples, então não é o caso. Tá certo? Esse grupo não é o ISO, não é o ISO 2, o grupo euclidiano em duas dimensões, não é um grupo sendo simples, porque ele tem um subgrupo invariante invariante. Ok? Então não é o caso, o ISO teoria para ele igual a zero, é esse que a gente investigou agora. Não é diferente do grupo. Então é isso, gente. Então,
essa relação aí vai ser importante.
É.
No futuro distante ainda.
Velho, é, gente.
né? Quando a gente estiver falando sobre qual é o campo associado com o fóton.
Sim.
Né? Como é que ele tem que se comportar as transformações de Lorentz. Essa relação vai ser fundamental. Só guardem na cabeça.
Porque tem diferenças dramáticas, né, entre o campo que vai estar associado a escrever uma partícula de espinho de massa diferente zero e o campo que vai estar associado a escrever uma partícula de espinho de massa igual a zero, ou seja, como você pretende a representar o fóton. Tem pelo menos uma diferença dramática nesses dois casos, a gente vai ver isso lá na frente. Característica tensorial dele é bem diferente.
Todas as coisas citadas, eu acabei geometricamente a maneira fácil. Você vai conseguir primeiro fazer uma rotação, depois uma translação, depois uma rotação inversa. Uhum. Isso vai dar aquele resultado. Claro que se fizer uma rotação e fizer aqui, esse aqui vai dar com os cossinos sendo. Ao invés de ir reto, vai dar uma. Algo deslocado com cosseno e seno projetados no x e y.
Você está fazendo uma rotação?
Então, primeiro fazendo uma rotação.
Perfeito.
Fazer a translação com alfa e beta.
Certo.
Depois fazer uma rotação inversa. A mesma coisa fazer uma translação para cá. Que vem com os centros depois de cosseno projetado em x e y.
É. Particular, você está fazendo um caso bidimensional, etc. Uhum. Assim, de redução. Essa okay. Enfim, então esse é a justificativa para a gente ter feito aquela tomada dos valores de alfa, beta e teta que a gente tomou no caso do exemplo com massa igual a zero. E o que ficou faltando aí de tudo que a gente falou nesse capítulo foi justificar a expressão para a paridade da inversão temporal, mas a loucura na hora. Ela sugere que o pai aqui forte. Acho que sugere que eu já tivesse parado por algum tempo, mas agora a gente encerra daqui. Desses apêndices da nota, então o único que a gente não discutiu foi o apêndice B, que prova aquelas expressões para a paridade da inversão temporal agindo sobre estados associados à camada de massa. Okay.
Se isso te consola, em edição nenhuma do curso eu discuti isso.
Ah, é? Pronto, isso pode
eu sempre
indiquei, uma traição, né?
Eu sempre indiquei para as pessoas, vão lá ver, né? Se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Então, né?
Gente, então agradeço a atenção de vocês, uma paciência absolutamente singular por esse shift. São duas coisas, né? Tem um shift no começo da aula, que aconteceu várias vezes, para dizer quase sempre. E tem também uma transformação conforme, uma dilatação também no final da aula. Mas isso é válido em consideração. Se vocês tiverem uma menor paciência, agradeço a atenção. Segunda-feira vocês têm um upgrade aí, professor, uma melhora na.
Falando shift, né, do início da aula, eu queria propor para todos que esse shift fosse institucionalizado. Eu oficialmente começar às 6h30, pode ser?
Mas também que horas?
8h30.
Oficialmente.
Nada mais dessas coisas.
Isso aí é passado.
Isso é passado.
É passado.
Pode ser?
Será que dá?